A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 2337. O ensinamento de Jesus sobre o divórcio, parte 2. Vamos olhar juntos para a palavra de Deus, Mateus 19. Nos primeiros 12 versículos deste capítulo, temos o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo sobre o tema do divórcio. É uma área muito, muito essencial da Escritura e por isso estamos sem pressa de examiná-la. Nós começamos na semana passada e vamos olhar para ela esta semana e novamente na próxima semana também. Ao começarmos este exame de Mateus 19, na segunda semana, eu quero reafirmar alguma coisa para vocês, apenas para termos nossa perspectiva um pouco. Quando eu estava ministrando esta semana na capital Bible Seminary, em Washington, D.C., vários alunos e professores me disseram: John, nós apreciamos o fato de que você enfatiza a autoridade e veracidade da palavra de Deus. Sentimos isso como a ênfase de sua vida no ministério. E eu disse: bom, então vocês estão pegando o sinal certo, porque é exatamente assim que eu me sinto. Eles continuaram me dizendo que seu objetivo no trabalho com seus alunos e no ministério que Deus lhes deu era que eles devessem levar seus alunos ao mesmo tipo de compromisso com a autoridade da palavra de Deus. E há jovens pastores que me perguntam muitas vezes: como pastor, qual é o seu papel principal? O que é que você está tentando realizar com seu povo? E geralmente digo isto a eles: acredito que o objetivo primordial que tenho com as pessoas, pelo menos o alvo que eu estou buscando, o objetivo final, é claro, é o de glorificar a Deus. Mas o objetivo imediato que tenho é levar as pessoas a um ponto em sua mente consciente onde elas são submissas à palavra de Deus em geral. Em outras palavras, onde elas creiam que a Bíblia seja a infalível, a autoritativa, inerrante, santa palavra de Deus. E quando a Bíblia fala, esse se torna o fim do argumento. Ela fala com autoridade, e devemos responder a ela e obedecê-la. Se eu, como pastor, puder simplesmente fazer com que as pessoas assumam um compromisso geral com a autoridade da palavra de Deus, então você pode introduzir qualquer princípio a partir da palavra de Deus e eles estarão vinculados por esse compromisso do coração para cumpri-la. Muitas vezes as pessoas fazem a pergunta: bom, você sabe, quando você prega sobre o divórcio, ou quando você ensina sobre este assunto, ou que isso é controverso, você recebe uma grande quantidade de reação negativa de seu povo? Eles, tipo que relutam contra o que você está ensinando? E eu tenho sido capaz de dizer às pessoas através dos anos: não, isso não é o que acontece. De fato, vimos que quando ensinamos a palavra de Deus, abrimos suas páginas e ensinamos suas verdades, que as pessoas voluntariamente se submetem a ela, porque têm uma submissão geral à autoridade da palavra de Deus em geral. E isso é importante para articularmos, porque quando você chega ao assunto do divórcio, você tem que lembrar que Deus está falando com tanta autoridade como ele nunca falou em qualquer outro momento. Isso tem sido um pouco prejudicado, porque temos ouvido muitos, muitos pontos de vista diferentes sobre o assunto. Como eu disse antes, um membro de uma igreja ímpia tende a querer mais e mais concessões. E uma coisa muito conveniente acontece em muitas igrejas. Eles simplesmente eliminam a Bíblia ou apenas a reinterpretam ou dizem: bom, essa parte era uma questão cultural e não podemos aguentar mais isso, ou não é tão sério. E assim, para começar, eu só quero afirmar a você onde estamos sempre aqui na Grace Church, e é quando Deus fala, nós ouvimos. E não há realmente nenhum debate com isso. Somos chamados a submeter-nos à autoridade da palavra de Deus. E quando a palavra de Deus fala, nós voluntariamente, ansiosamente, amorosamente e alegremente nos submetemos à autoridade dessa palavra, sabendo que na obediência há uma grande bem-aventurança. Assim, abrimos as páginas de nossas Bíblias novamente. Vá para Mateus 19, e eu me lembro não só deste texto, mas de muitos outros que estaremos examinando sobre o mesmo assunto, e lembramos o que Deus ensina sobre o divórcio. A única resposta é uma resposta correta, e isso é uma submissão à palavra de Deus. Jesus disse assim: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É o nosso alimento. Vivemos de cada palavra que sai da boca de Deus, e a boca de Deus tem dado algumas palavras muito essenciais sobre o tema do divórcio. O fato hoje que o divórcio é uma epidemia que está ao nosso redor, que todos nós somos tocados por ele, que estamos todos ameaçados pelo seu impacto devastador, não muda a sagrada palavra de Deus. Quanto mais cedo o povo de Deus começar a obedecer a sua palavra, mais cedo eles vão experimentar a plenitude de sua bênção. Então eu só quero que você saiba que tem que funcionar no assunto do divórcio, por mais difícil que possa parecer, assim como funciona no assunto da salvação ou qualquer outra coisa. As pessoas discorrem ansiosamente sobre a verdade da redenção. Discorrem sobre a verdade do perdão e querem fugir da verdade sobre o divórcio e a vida santa. Mas não podemos dicotomizar assim a revelação de Deus. Agora, para que nossos olhos voltem a fixar-se no que nosso Senhor ensina, deixe-me ler para vocês Mateus 19, de 3 a 9. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhes Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Esse é o claro ensinamento do Senhor Jesus Cristo sobre o assunto. Não é muito mistificado, não está escondido, é muito claro. E da última vez observamos que o Senhor, ao ensinar sobre o divórcio aqui e confrontar os fariseus, está começando uma nova dimensão de seu ministério. No final do capítulo 18, ele conclui uma maravilhosa lição sobre a semelhança a uma criança do crente. Então, em 19:1 diz: concluindo Jesus estas palavras, deixou a Galiléia. Esse é o fim do ministério galileu. Vários anos ele esteve ministrando na Galiléia e agora acabou. E ele começa sua jornada para sua paixão em Jerusalém, para sua morte e ressurreição. Ao fazê-lo, ele atravessa o Jordão para as fronteiras da Judéia ou a região da Judéia, além do Jordão. Dissemos que a área mais distante se chamava Pérea, da palavra Perã, que significa além. Assim temos, então, no capítulo 19 e 20, seu ministério pereano. Ele ministrou na região da Galiléia, agora na área da Pérea. É outra área onde havia muitos judeus que precisavam saber que ele era o Messias. E assim foi para lá. Grandes multidões o seguiram, versículo 2, ele os curou ali, e Marcos, no capítulo 10, acrescenta também que os ensinou, e certamente lhes ensinou coisas concernentes ao reino e a respeito de si mesmo como Salvador. Assim chegamos a esta nova dimensão, e à medida que ele está progredindo para o ministério pereiano, ele é confrontado, no versículo 3, por seus arqui-inimigos, os fariseus, que sempre foram agressivos para desacreditá-lo e destruí-lo. Assim, o versículo 3 começa com o ataque, e entramos nisso na última vez. Agora, você se lembra de que eles vêm a ele e o provam. Eles não vêm com uma pergunta honesta. Eles não são verdadeiros buscadores. Eles realmente não querem respostas. Tudo o que eles querem fazer é tornar as coisas difíceis para o Salvador. Eles vêm e o provam, e eles têm duas coisas em mente. Eles lhes dizem, é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Essa é a visão popular. Essa é a opinião do popular rabínica. E todos gostavam desse ponto de vista, porque levava você a dispensar sua esposa sempre que quisesse. Então eles estão esperando que Jesus tome a visão oposta e assim se torne instantaneamente impopular. A multidão irá disseminar, eles esperam, e ele será desacreditado como alguém que tem uma visão muito estreita. Então eles estão procurando desacreditá-lo, mas, mais do que isso, eles estão procurando destruí-lo. Pereia era uma região, um território governado por Herodes Antipas, que tinha um casamento ilegítimo. Ele tinha casado não só com a esposa de seu irmão, mas com a esposa de seu irmão que era parente próximo. Assim, não era só adultério e roubo da esposa, era incesto. João Batista tinha confrontado sua união e teve a cabeça cortada por ela. Eles estavam esperando que eles pudessem fazer com que Jesus assumisse uma posição firme contra o divórcio e, portanto, perderia sua cabeça também. Então eles vieram com a ideia de testá-lo, esperando que ele falhasse no teste, perdesse sua popularidade e até mesmo perdesse sua cabeça. Eles queriam se livrar dele. Então eles fizeram uma pergunta. É lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Eles sabiam que Jesus ensinou mais cedo o que está registrado em Mateus 5 e Lucas 16, que não é lícito. E eles sabiam que ele não assumiria a visão popular e esperavam que isso fosse suficiente para acabar com sua popularidade com as pessoas que o cercavam. Agora, Jesus não evade da questão. Ele responde. E nós entramos nos versículos 4 a 6 da última vez e vimos a resposta que segue ao ataque deles. Ele não ignorou a pergunta, ele não evitou a questão, ele foi direto na questão deles. Alguns anos atrás, quando eu estava pela primeira vez me envolvendo, às vezes, e falando com a mídia, na televisão e rádio, fui aconselhado a não prestar atenção ao que eles pedem. Eles dizem que, na mídia, se você está na política ou qualquer outra coisa, quando você é entrevistado, as pessoas aprendem a não dizer necessariamente nada em relação à questão. Ignore o que eles lhe perguntam e fale sobre o que quer que você queira falar. E mais tarde, o repórter vai fazer uma pergunta para se adequar à sua resposta. E isso realmente funciona dessa maneira. Eles mirarão a câmera em você e você responderá um monte de perguntas. Eles vão tirar a câmera de você, voltá-la para eles, e eles vão fazer perguntas que se encaixam em suas respostas. Então a ideia é que você apenas defina sua linha de pensamento e diga o que você quer dizer. Não se pegue tendo que responder a uma pergunta que você não quer responder em público. Basta dizer o que você quiser dizer e eles vão fazer perguntas para suas respostas, para que eles não pareçam bobos. E é isso que eles fazem. Isso é o que eles fazem em muitos casos. Agora, nem sempre funciona muito bem em entrevistas ao vivo na televisão, mas quando você tem uma entrevista gravada, esse é o padrão constante. Mas Jesus não faz isso. Ele não evade de nada. Eles fazem uma pergunta, ele lhes dá uma resposta direta. Mas sua mente onisciente, é claro, oferece uma resposta que vai garantir que ele saia à frente e não eles. E assim, em vez de se colocar na linha, ele simplesmente volta a Gênesis, e a resposta que ele lhes dá é recitar o padrão estabelecido pelo Deus Eterno, o qual seria muito difícil para o povo, e Herodes também. Então ele permite que Deus fale, e ele começa dizendo no versículo 4, não tendes lido? Portanto, sua autoridade não é sua própria opinião, não é sua própria ideia, é a revelação de Deus. Ele reverte para a palavra de Deus, citando Gênesis. E dá quatro razões pelas quais não é lícito divorciar-se. Quatro razões. Razão número 1, versículo 4, não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E essa é a primeira razão para não se divorciarem. Quando Deus criou a situação ideal, era um macho, uma fêmea, sem sobressalentes. É isso aí. Apenas um macho, uma fêmea, e não havia nenhuma outra alternativa, não havia nenhuma outra opção. Essa é a maneira como Deus o projetou. Em segundo lugar, o divórcio não está no plano de Deus, não apenas por causa da criação de um homem e de uma mulher, mas por causa da forte ligação entre eles. Versículo 5, a palavra unir, cola. Deus queria que duas pessoas fossem coladas. Em terceiro lugar, por causa de uma só carne, você tem dois tornando-se um, no versículo 5. Então, o versículo 6 diz que eles, portanto, não são mais dois, e você não pode dividir um. Assim, um homem, uma mulher, um forte vínculo, uma só carne. Então, a quarta razão, por não haver, ou por que não haver divórcio, está no versículo 6, no ponto intermediário. O que Deus ajuntou não separe o homem. O casamento é uma obra de Deus. E entramos nisso com grandes detalhes na última vez. Então, quando confrontado com a questão, é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Jesus disse, vocês não sabem o que Deus disse? E você não pode ter um tribunal superior a esse. Deus disse um homem, uma mulher, um forte laço, uma só carne, forte. O casamento é uma obra, é minha obra divina. Não se divorcie, não se divorcie. Agora eles realmente acham difícil argumentar contra isso. Essa é a palavra do Deus vivo em Gênesis 1:2. Agora, Jesus para com isso. Mas esta manhã eu quero fazer um pequeno interlúdio entre os versículos 6 e 7 e eu quero voltar ao Antigo Testamento, um ponto para mostrar como isso é consistentemente realizado no Antigo Testamento. Quando Deus estabeleceu a ideia de um homem, uma mulher para a vida toda, um forte vínculo, uma só carne, obra de Deus, sem divórcio. Quando Deus estabeleceu isso, ele realmente o corroborou. Deixe-me dizer-lhe algumas das maneiras que ele corroborou. Nos 10 mandamentos, que é a cristalização da lei de Deus para a vida do homem, ele disse, não adulterarás. Em outras palavras, adultério é uma palavra que tem a ver com relações sexuais fora de uma união matrimonial por duas pessoas casadas. Quando uma pessoa casada tem um relacionamento com alguém que não seja seu parceiro, isso é adultério, e não adulterarás. Em outras palavras, nunca, nunca viole o casamento. Nunca viole o casamento. Essa é uma das leis mais importantes que Deus já estabeleceu. Caso você o cometa, Lucas 20:10 diz que se alguém comete adultério, ele certamente será morto. Agora, a única coisa que pode romper um casamento, então, o pecado que rompe um casamento é o adultério, de acordo com a lei de prioridade de Deus, porque resulta em quê? Morte. Onde você tem a morte, você tem o fim de um casamento. Há pouca dúvida sobre isso. E assim diz Deus, um homem, uma mulher, um forte vínculo, uma só carne, obra de Deus, sem divórcio. E se você cometer adultério, perderá sua vida. Portanto, não havia realmente nenhuma disposição para o divórcio, apenas para a execução. O que liberaria a pessoa, é claro, a se casar novamente, se fosse o parceiro inocente. O ponto é este. Qualquer pecado sexual é sério. A violação de um casamento é fatal, muito grave. Isso nos dá a visão de Deus sobre a santidade de um homem, uma mulher, um forte vínculo, uma só carne, obra de Deus, sem divórcio. Ele realmente quer dizer o que ele diz, uma palavra muito forte. Deixe-me dar um passo adiante. Nos 10 mandamentos, os 10 mandamentos terminam com esta afirmação: não cobiçarás a casa do teu próximo. E então lista um monte de coisas, incluindo o quê? A esposa dele. Então Deus está dizendo que não só não cometa adultério, como nem mesmo queira cometer adultério. Não é só que você não deve fazê-lo, é que você não deve sequer pensar nisso. Jesus reforçou isso em Mateus 5:28, quando ele disse que se um homem olhar para uma mulher para cobiçar, ele cometeu adultério com ela já em seu coração. Ouça, o casamento é tão sagrado, tão sacrossanto, assim como a separação de duas pessoas entre si, é tanto uma obra de Deus, que qualquer violação dele, em corpo ou em mente, é violar o mandamento de Deus. A lei de prioridade de Deus era que quando uma pessoa violasse isso em corpo, eles devessem ser executados no local, de tão sagrado que é o casamento. Agora, essa é a maneira que Deus projetou desde o início. Esse é o ideal de Deus, o plano perfeito. Mas parece terrivelmente difícil para as pessoas viverem isso, não é mesmo? E os casamentos parecem ser apenas nada mais que um campo de batalha. Apenas um lugar onde a guerra range o tempo todo. As pessoas parecem estar a ponto de se separarem e se estão na igreja ou fora da igreja, parece ser um problema bastante comum entre aqueles que se chamam cristãos. E eu quero levá-lo de volta, para que você tenha uma compreensão disso, para o livro de Gênesis. E algumas coisas sobre as quais falamos há alguns anos atrás que eu quero reforçar em sua mente. Por que temos tanta dificuldade em manter o ideal de Deus? Por que é tão difícil para as pessoas tornar significativo um homem, uma mulher, um forte vínculo, o relacionamento de uma só carne? Por que isso é tão difícil? Deixe-me mostrar-lhe por quê. Quando Deus criou, Gênesis 1:28, ele criou, diz no versículo 27, homem e mulher, um homem e uma mulher. E Deus os abençoou, eles disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. Vamos parar por aqui. Quando Deus fez homem e mulher, ele os fez como um complemento perfeito. Agora, sabemos que ele fez o homem como a cabeça. Gênesis nos diz que o homem foi criado primeiro. E a mulher foi feita para ser sua auxiliadora, diz ele lá em Gênesis 2:18. Não é bom que o homem esteja só. Ele precisava de uma auxiliadora. Então a mulher foi criada para estar ao lado, para ajudar, para apoiar. O homem deveria ser o forte, o provedor, o líder, o protetor. Isto é afirmado para nós em 1 Coríntios 11, de 3 a 9, onde a palavra de Deus claramente estabelece o fato de que o homem é a cabeça da mulher, assim como Deus é a cabeça de Cristo e Cristo é a cabeça de sua igreja. Também é muito fortemente afirmado em 1 Timóteo 2, de 11 a 14, onde se diz que o homem é a cabeça da mulher, como indicado pela criação de Deus. É assim que era no começo. Mas você realmente não vê essa liderança quando você olha para Gênesis 1:28. E Deus os abençoou, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Em outras palavras, havia uma corregência, havia uma harmonia incrivelmente perfeita. Havia tal felicidade de união entre homem e mulher, de modo que não havia conflito, nenhum atrito. O homem sendo plenamente homem em todas as dimensões, em termos de força, protetor, provedor e tudo isso. A mulher sendo fonte de força e ajuda, como Deus a projetou para ser, em tão bela e perfeita harmonia criada por Deus, que se poderia dizer que eles governavam juntos. Havia uma majestade a respeito desse relacionamento. Cabeça, o homem, submissão, a mulher, mas se misturavam tão perfeitamente, na unidade que se poderia dizer que se multiplicaram juntos. Eles encheram a terra juntos, subjugaram a terra juntos, e eles governaram a terra juntos. Nenhuma discórdia, nenhuma. Veja o capítulo 3. Então veio o pecado. E quando o pecado veio, isso foi perdido. Porque a mulher, ao pecar, assumiu a liderança. Quando ela estava sendo enganada pela serpente, ela não voltou e disse: Adão, eu preciso de sua proteção. Eu preciso da força que você deve trazer para mim. Eu preciso da sua direção. Eu estou sob essa proteção. Ela não fez isso. Ela apenas agiu independentemente dele. Ela ouviu a palavra: você pode conhecer o bem e o mal e você pode ser como Deus. E ela usurpou o lugar da liderança. Então Adão caiu para o lugar de seguidor, e porque ela fez isso, ele que não foi enganado, diz Paulo, também o fez. Assim, na queda, houve uma inversão dos papéis ordenados por Deus. A mulher tomou a dianteira e o homem a seguiu. E você sabe o que aconteceu? O pecado entrou no mundo. Isso aconteceu porque não havia apenas um ato real de desobediência a Deus, mas precipitando-se nesse ato e seguindo esse ato, uma inversão do papel ordenado por Deus para o homem e para a mulher. E então Deus os amaldiçoou. E eu quero que você olhe para a maldição em Gênesis 3:16. Você não pode olhar para tudo isso por causa do tempo. Parte disso estava naturalmente nos versículos 17, 18 e 19, onde o homem teria que trabalhar para extrair as coisas da terra, de onde antes elas estavam crescendo naturalmente pelo poder de Deus, e então haveria suor, labuta, e assim por diante. E haveria morte, tudo isso. Mas eu quero que você olhe para 3:16, porque aqui está uma maldição sobre o casamento. Aqui está uma maldição sobre o relacionamento. Havia uma maldição, antes de mais nada, no versículo 16, sobre o nascimento de filhos. Em outras palavras, as mulheres sofreriam grandes dores ao gerarem filhos. E então, a partir do 17,